Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Somos de alguma forma chamados ao serviço para o Senhor.
Las palabras y los consejos y las exhortaciones de Pablo a Timoteo.
As palavras, os conselhos e as exortações de Paulo a Timóteo
são de grande exortação, de grande consuelo, de grande ânimo para nós.
São de grande exortação, de grande consolo e de grande ânimo para nós.
Pero hay una parte de la carta al final.
Porém, tem uma parte da carta no final.
Que já não é Paulo falando acerca de lo que deveria ser Timóteo.
Já não é mais Paulo falando a respeito daquilo que Timóteo deveria fazer.
Sino que é como uma reflexão que Paulo faz acerca de sua vida.
É senão uma reflexão que Paulo faz a respeito da sua própria vida.
De seu ministério.
Uma reflexão a respeito do seu ministério.
E Paulo la hace já estando el callejón. Rumo à morte.
E Paulo faz isso estando já no caminho rumo à morte.
E isso é muito distinto para nós.
E isso é muito significativo para nós.
Eu quero que lo leamos e lo meditemos juntos.
Então eu quero que nós possamos ler e meditar juntos.
Havia pensado em duas mensagens.
Eu havia pensado em duas mensagens.
Então hoje compartilharia uma.
Então hoje eu compartilharia uma.
E se há outra oportunidade, compartilharíamos a outra.
E havendo uma outra oportunidade, nós vamos compartilhar a outra.
O passagem é 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao 8.
A passagem é 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 8.
Nós vamos a ler e depois a meditar.
Nós vamos primeiro ler e depois vamos meditar. Porque eu já estou sendo oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Lutei a boa batalha, acabei a carreira e guardei a fé. Por demais me está guardada a coroa da justiça, a qual me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia, e não somente a mim, senão também a todos aqueles que amam a sua vinda.
Agora Pablo, al final, já não lo venía anunciando na epístola.
Agora Paulo, no final, já vem anunciando na epístola
que ele é consciente de que o tempo de sua partida chegou.
Que ele é consciente que o tempo da sua partida chegou.
Não é a primeira vez que Pablo está encarcelado.
E não é a primeira vez que Paulo está encarcerado.
A maioria dos estudiosos dizem que esta carta foi escrita em sua segunda cárcel.
A maioria dos estudiosos dizem que essa carta foi escrita na segunda vez quando ele foi preso.
Pero la diferencia es que en la primera cárcel Pablo tenía la certeza y pedía oración porque él quería ser libre.
Mas a diferença é que no primeiro encarceramento de Paulo ele tinha certeza e pedia oração por ele, porque ele queria ser libertado,
pero,
ser livre.
Pero nesta segunda cárcel Pablo tiene la certeza de que no va a salir, que él va a morir.
Porém, nessa segunda prisão, Paulo tem a certeza de que ele não vai sair e que ele vai morrer.
En la primera prisión él fue preso por persecución religiosa a causa de los judíos.
Na primeira prisão foi por causa de perseguição religiosa por causa dos judeus.
Pero esta segunda prisión era diferente porque fue por causa política.
Porém, essa segunda prisão ela é diferente porque ela foi por causa política.
Era el mismo emperador el que había mandado apresar a Pablo.
É o mesmo imperador que havia mandado aprisionar Paulo.
Los historiadores dicen que Nerón en el año 64.
Os historiadores falam que Nero no ano 64.
Él mandó incendiar la ciudad de Roma.
Ele mandou incendiar toda a cidade de Roma.
Durou 7 dias em chamas a cidade.
A cidade permaneceu por 7 dias em chamas.
10 de los 14 bairros da cidade foram queimados.
Dos 14 bairros da cidade, 10 foram queimados.
Nerón era um homem esquizofrênico.
Nero era um homem esquizofrênico.
Um homem louco.
Ele era um homem enlouquecido.
Pervertido.
Pervertido.
Maligno.
E maligno.
Ele queria construir uma nova Roma.
Ele queria construir uma nova Roma.
E ele manda incendiar a cidade.
E ele manda incendiar a cidade.
Mas os romanos quedaram sumamente irados com ele.
Porém, os romanos ficaram extremamente irados com ele.
E ele quis culpar a los cristianos por el incendio que ele havia causado.
E ele então procurou culpar os cristãos pelo incêndio que ele mesmo tinha causado.
Soberanamente, Deus hizo que los cuatro barrios que sobrevivieron al incendio.
E de uma maneira muito soberana do Senhor, ele fez com que os quatro bairros que sobraram do incêndio.
Eram os bairros de los cristianos e de los judíos.
Eram os bairros dos, onde moravam os cristãos e os judeus.
E
os judeus.
Nerón aproveitou isso para culpar os cristianos.
Porém, Nero aproveitou-se disso para culpar os cristãos.
E se levantou uma perseguição terrível contra a igreja.
E se levantou uma perseguição terrível contra a igreja.
Os cristianos eram colgados em antorchas de madeira e queimados para alumbrar as calles e os jardins da cidade.
Os cristãos eram pendurados em tochas de madeira e utilizados para iluminar a cidade.
Eram tirados às bestas amarrados de peles de animais.
Eram jogados para as bestas amarrados com peles de animais.
Foram torturados. Queimados. Assassinados. Foi a primeira grande perseguição que houve contra a igreja.
E essa foi a primeira grande perseguição que houve contra a igreja.
E Paulo como um líder sobressaliente.
Que se sobressaía.
Foi motivo de persecución.
Él fue también alvo de esa perseguición.
Y parece ser que él fue arrestado.
E parece que ele foi arrastado.
Em troas por los agentes de Nerón.
Em troas pelos agentes de Nero.
E el odio.
E o ódio.
La calumnia.
A calúnia.
E la persecución que Pablo estaba viviendo.
E a perseguição que Paulo estava vivendo.
Era tão forte. Que él mismo dice que todos los de Asia, por el mismo temor a la persecución.
Que ele falou que todos os da Ásia, por temor a essa perseguição,
le habían abandonado.
Abandonaram a ele.
E Paulo se encontra solo.
E Paulo encontra-se sozinho.
Sendo caluniado. Al borde, talvez, de algumas enfermidades.
Muito próximo ou muito entregue a algumas enfermidades.
Abandonado por seus companheiros.
Abandonados pelos seus companheiros.
Por a maioria de seus amigos.
E pela maioria dos seus amigos.
Se encontra numa cárcel.
E se encontra numa prisão.
Uma masmorra.
Suja.
Fria.
Doliente. Ele estava doente também.
E escreve essa carta. Al borde da morte.
Muito próximo da morte.
Então as palavras que Paulo nos vai dizer.
Então as palavras que Paulo vai nos dizer aqui.
São muito importantes.
Elas são muito importantes.
Toda a epístola.
Toda a epístola é.
Mas esta parte é interessante.
Porém, essa parte ela é interessante.
Porque o anciano apóstolo.
Porque o ancião apóstolo.
Começa a reflexionar acerca de sua vida.
Ele começa a refletir a respeito da sua própria vida.
Al borde de la muerte.
Próximo da morte.
Ele mira para trás todos os caminhos.
Ele olha para trás todos os seus caminhos.
E começa a falar com Timóteo.
E começa a falar com Timóteo.
Acerca de sua vida.
Acerca ou a respeito da sua própria vida.
E isso deve ter sido um alento para Timóteo.
E isso deve ter sido um alento para Timóteo.
Como pode ser para nós.
Como pode também ser para nós.
Então vamos ler o que Paulo lhe disse a Timóteo.
Então vamos ler o que Paulo falou para Timóteo.
Aí no verso 6 diz.
No verso 6 diz.
Porque eu já estou para ser sacrificado e o tempo de minha partida está cercano.
Porque eu já estou pronto para ser sacrificado e o tempo da minha partida está próximo.
Ou seja, ele já sabe que está ao borde da morte.
Então ele sabe que está próximo da morte, à beira da morte.
Se nós virássemos o final da vida de Paulo.
Se nós olhássemos para o final da vida de Paulo.
À luz do falso evangelho da prosperidade.
À luz do falso evangelho da prosperidade.
Paulo fracassou.
Paulo havia fracassado.
Sem dinheiro.
Sem família.
Sem propriedades. Em uma cárcel.
Numa prisão.
Talvez sujo. Talvez enfermo. E talvez com sua cara cheia de lágrimas.
E talvez com seu rosto cheio de lágrimas.
Mas que dizia Paulo de sua vida?
Mas o que Paulo falava a respeito da sua vida?
É como diz agora o verso 7.
Veja o que diz agora no verso 7.
Onde Paulo nos abre as cortinas.
Onde Paulo nos descortina
para que nós vejamos o que foi sua vida e seu ministério.
Para que nós possamos ver o que foi a sua vida e o seu ministério.
Ele nos vai falar de seu passado.
Ele vai nos falar do seu passado.
E depois nos vai falar de seu futuro.
Depois vai nos falar do seu futuro.
Mira lo que él dice ahí en el verso 7.
Veja lo que él dice ahí en el verso 7.
He peleado la buena batalla.
Lutei a boa batalha.
He acabado la carrera.
Acabei a carreira.
He guardado la fe.
E guardei a fé.
Agora Paulo nos mostra que sua vida.
Agora Paulo nos mostra que a sua vida.
Foi uma batalha.
Foi uma batalha.
Foi uma carreira.
Foi uma carreira.
Ele usa esse linguagem aún em los passagens anteriores.
Ele usa essa linguagem mesmo nas passagens anteriores.
Aún en la primera epístola a Timoteo.
Mesmo na primeira epístola a Timóteo.
Para descrever o que é a vida cristiana.
Para descrever o que é a vida cristã.
A vida cristiana para Paulo não era um parque de diversões.
A vida cristã para Paulo não era um parque de diversões.
Não era um lugar de descanso.
Não era um lugar de descanso.
Senão Paulo considerou sua vida cristiana como uma guerra.
Senão que Paulo considera sua vida cristã como uma guerra.
Como uma luta.
Como uma luta.
E Paulo teve muitos inimigos.
E Paulo teve muitos inimigos.
Muitas batalhas.
E muitas batalhas.
Que não eram os inimigos de Paulo, nem as batalhas unicamente de Paulo.
Quem eram?
Não eram.
Não eram os inimigos de Paulo.
Nem as batalhas unicamente de Paulo.
Nem as batalhas exclusivas ou únicas de Paulo.
Como lemos no Antigo Testamento, eram as batalhas de Jeová.
Como nós lemos no Antigo Testamento, eram as batalhas de Jeová.
Paulo lutou ardentemente com os judíos.
Paulo lutou ardentemente contra os judeus.
Com a perseguição que fizeram contra ele.
Contra a perseguição que fizeram contra ele.
Na perseguição religiosa.
Uma perseguição religiosa.
Paulo também batalhou ardentemente contra os judaizantes.
Paulo também batalhou ardentemente contra os judaizantes.
Contra aqueles que queriam pervertir o evangelho.
Contra aqueles que queriam perverter o evangelho.
Lutou ardentemente contra o gnosticismo.
Ele lutou ardentemente contra o gnosticismo.
Lutou ardentemente contra as heresias que queriam chegar à igreja.
Lutou ardentemente contra as heresias que queriam chegar à igreja.
Lutou ardentemente contra as mesmas igrejas.
Lutou também ardentemente contra as próprias igrejas.
Quando iam em caminho à apostasia.
Quando elas iam a caminho da apostasia.
Quando elas se llenavam de imoralidade.
E quando elas se enchiam de imoralidade.
Quando se tornavam mundanas.
Quando elas se tornavam mundanas.
Paulo peleou a batalha por la fé.
Paulo lutou a batalha pela fé.
Paulo peleou a batalha por el evangelho.
Paulo lutou uma batalha pelo evangelho.
Paulo lutou contra fieras para que as igrejas fossem guardadas.
Paulo lutou contra feras para que as igrejas fossem guardadas.
Também sofreu perseguição dos romanos.
Também ele sofreu perseguição dos romanos.
Açotes.
Açoites.
Cárceles.
Prisões.
Hambre.
Fome.
Necessidades.
Necessidades.
Naufrágios.
Naufrágios.
Foi uma carreira larga.
Foi uma carreira longa.
Porém, quando Paulo mirava atrás.
Porém, quando Paulo olhava para
e
trás.
E via todas as lutas.
E observava todas as suas lutas.
E via todo o seu sofrimento.
E via todo o seu sofrimento.
Ele falava como um soldado.
Ele falava como um soldado.
Com muitas feridas.
E com muitas feridas.
Mas com muitas vitórias.
Porém, com muitas vitórias.
Com muitos desafios.
Com muitos desafios.
Mas sendo vencedor em meio a esses desafios.
Mas sendo um vencedor em meio a esses desafios.
Aunque se encontrava na cárcel.
Mesmo que ele se encontrasse na prisão.
Anciano.
Ancião.
Enfermo.
Enfermo.
Pobre.
Pobre.
Debilitado.
E debilitado.
Podia levantar a cabeça e dizer.
Ele poderia levantar sua cabeça e dizer.
He peleado.
Eu lutei.
He corrido.
Eu corri.
E guardei a fé.
E guardei a fé.
Paulo é um grande aliciente para nós.
Paulo é um grande alicerce para nós.
Porque a vida cristã não se trata de como começamos.
Porque na vida cristã não se trata de sabermos como começamos.
Se trata de como terminamos.
Se trata de saber como nós terminamos.
Não como começamos a carreira.
Não como nós começamos a carreira.
Sino se chegamos à meta.
Senão se chegamos à meta.
E Paulo pode levantar sua cabeça.
E Paulo pode levantar sua cabeça.
E animar ao jovem Timoteo.
E animar ao jovem Timóteo.
A um homem tímido.
Um homem tímido.
Também débil de
saúde. E também fraco de saúde.
Jovem em idade.
Jovem na idade.
Pero puede decirle, yo he corrido la carrera.
Porém, ele pode dizer para Timóteo, eu corri a carreira.
Yo he peleado la batalla.
Eu lutei a batalha.
He guardado la fe.
E guardei a fé.
Se puede ser fiel.
Você pode ser fiel.
Se puede llegar a la meta.
Você pode alcançar a meta.
Não importa que haja peleas, lutas.
Não importa que hajam lutas.
No importa que hayan desafíos.
Não importa que hajam desafios.
El anciano apóstol Pablo.
O ancião apóstolo Paulo.
Es un hombre que nos da ejemplo.
É um homem que nos mostra exemplos.
De integridad.
De integridade.
De fidelidad.
De fidelidade.
De que se puede ser más que vencedores en Cristo.
De que é possível ser mais do que vencedor em Cristo.
Agora, Pablo siempre tuvo esta convicción.
Agora, Paulo sempre teve essa convicção.
Se você quiser, pode ler Hechos 20, del verso 22, em adelante.
Se você quiser, pode ler em Atos 20, do verso 22 em diante.
Paulo habla assim.
Paulo vai falar assim.
Yendo caminho a sua primeira cárcel.
E isso, ele estava indo rumo à sua primeira prisão.
Ele disse.
Ele diz:
Agora é aqui ligado eu em espírito, vou a Jerusalém sem saber o que allá me há de acontecer.
E agora eis que ligado eu pelo espírito, vou a Jerusalém sem saber o que pode me acontecer.
Salvo que o Espírito Santo por todas as cidades me dá testemunho, dizendo que me esperam prisões e tribulações.
Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me dá testemunho dizendo que me esperam prisões e tribulações.
Que tremendo.
Que tremendo isso.
Paulo não sabia que ele ia acontecer.
Paulo, ele não sabia o que ia acontecer.
Mas o Espírito falava constantemente para ele que ele ia sofrer prisões e tribulações.
Porém, o Espírito falava constantemente para ele que ele ia sofrer prisões e tribulações.
He peleado la buena batalla, dice.
Eu lutei a boa batalha.
E o Espírito lhe mostrava que a vida que ia enfrentar, ou as coisas que ia enfrentar, era uma batalha.
E o Espírito mostrava para ele que a vida que ele ia enfrentar, ou as coisas que ele ia enfrentar, era uma batalha.
Mas a preocupação de Pablo não era o que lhe ia acontecer.
Porém, a preocupação de Paulo não era o que ia acontecer com ele.
Sino a maneira como ele ia responder às situações.
Senão a forma como ele ia responder a essas situações.
E isso nos ensina a nós.
E isso nos ensina.
Só Deus sabe soberanamente o que vai acontecer.
Só Deus sabe soberanamente o que vai acontecer à frente.
Nossa preocupação é como vamos enfrentar o que vai suceder.
A nossa preocupação deve ser como nós vamos enfrentar aquilo que vai acontecer.
Veja o que Paulo dizia.
E veja o que Paulo dizia.
Pero de ninguna cosa hago caso.
Porém, de nada faço caso.
Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo.
E nem estimo minha vida preciosa para mim mesmo.
Veja o que lhe importa a Paulo.
Veja agora o que importa para Paulo.
Con tal que acabe mi carrera con gozo.
Contanto que eu acabe a minha carreira com gozo.
E o ministério que recebi do Senhor Jesus.
E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus.
Não importa o que vai acontecer.
Não importa o que vai acontecer.
Nem com minha vida importa.
Nem a minha vida importa.
Me importa é terminar a carreira com alegria.
Me importa é terminar, concluir a minha carreira com alegria.
E cumprir o ministério que recebi do Senhor Jesus.
E cumprir aquele ministério que recebi do Senhor Jesus.
Você vê a preocupação de Paulo?
Você vê a preocupação de Paulo?
O que lhe preocupava Paulo era acabar a carreira sendo fiel.
O que preocupava Paulo era acabar a sua carreira sendo fiel.
O que lhe preocupava Paulo era cumprir o ministério que ele recebeu de Jesus.
O que importava para Paulo era cumprir o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus.
Quando ele escreve 2 Timóteo.
E quando ele escreve 2 Epístola a Timóteo.
Ele já se vê chegando à meta.
Ele já se vê chegando à meta.
Ele já não mira hacia adelante.
Ele já não olha para frente.
Porque ele já sabe que sua carreira se acabou.
Porque ele sabe que a sua carreira já se acabou.
Ele mira agora é para atrás.
Ele olha agora para trás.
Ele mira seu ministério.
Ele olha o seu ministério.
E diz.
E diz.
He acabado la carrera.
Acabei a carreira.
Peleé la batalla.
Lutei a batalha.
É muito interessante.
Então é muito interessante.
Aquela carga que havia no coração de Pablo.
A carga que havia no coração de Paulo.
Mientras iba en la carrera.
Enquanto ele ia na carreira.
Mas também é muito interessante.
Porém, também é muito interessante.
Escuchándole al final de la carrera.
Escutando o que ele diz no final da sua carreira.
Mostrando como isso era seu orgulho.
Mostrando como isso era o seu orgulho.
Eso era aquello que lo podía mantener con una conciencia tranquila llegando al borde de la muerte.
Eso era lo que podía mantener él con la conciencia tranquila llegando a beira de la muerte.
Ahora es bueno que nosotros pensemos.
Agora é bom que nós pensemos
um pouco em nós outros também.
Um pouco em nós também.
Porque estas palavras de Paulo,
porque essas palavras de Paulo
eram uma grande ensinança para Timóteo.
Era um grande ensinamento para Timóteo.
Não importa o que estamos vivendo.
Não interessa ou não importa o que estamos vivendo.
Não são tão transcendentais as circunstâncias.
As circunstâncias não são tão transcendentais.
O que importa?
O que importa?
É se estamos cumprindo o que o Senhor nos encargou.
É se nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos encarregou de fazer.
Se estamos sendo fiéis.
Se nós estamos sendo fiéis.
Ao Senhor.
Ao Senhor.
Paulo foi fiel.
Paulo foi fiel.
Aún en una mazmorra en una cárcel.
Mesmo em uma masmorra na prisão.
Há muitos.
Existem muitos
que vivem uma vida de comodidade.
Que vivem uma vida de comodidade.
Uma vida de tranquilidade.
Uma vida de tranquilidade.
E aún así son infieles.
E mesmo assim são infiéis.
A veces las circunstancias.
Muitas vezes as circunstâncias
cambia.
Mudam. As circunstâncias mudam.
Mas o importante.
Mas o mais importante.
É poder ser fiéis.
É podermos ser fiéis.
Poder ser fiel à obra que o Senhor nos ha encomendado.
Podemos ser fiéis à obra que o Senhor nos encarregou.
Há um passagem aí em 2 Crônicas.
Existe uma passagem em 2 de Crônicas,
capítulo 34, verso 12.
Capítulo 34, verso 12.
Esse naquela época onde o rei Josias hizo grandes reformas en el templo.
Essa é aquela época onde o rei Josias fez grandes reformas no templo.
La casa de Dios estaba desolada.
A casa de Deus estava desolada.
Com grietas.
Com buracos,
com muita necessidade de que se fizesse um trabalho.
Com muita necessidade de que se fizesse um trabalho.
E diz este passagem que em aquela época houveram carpinteiros.
E diz essa passagem que naquela época houveram carpinteiros.
E homens que trabalhavam com pedras.
E homens que trabalhavam com pedras.
E que eles faziam a obra na casa do Senhor.
E que eles faziam a obra na casa do Senhor.
E disse no verso 12.
E disse no verso 12.
E estes homens procediam com fidelidade em la obra.
E esses homens procediam com fidelidade na obra.
Agora, isso que se diz de estes homens.
Agora, isso que se diz desses homens.
Paulo não podia dizer deles.
Paulo poderia falar a respeito de si mesmo.
Que ele procedia com fidelidade.
Que ele procedia com fidelidade.
Paulo foi um homem fiel.
Paulo foi um homem fiel.
E ele se deu conta disso ao final da sua vida.
E ele se deu conta disso no final da sua vida.
A palavra que se usa no hebreu se poderia traduzir de quatro maneiras.
A palavra que se utiliza em hebreus poderia ser traduzida de quatro maneiras.
Como leal.
Como leal.
Como honesto.
Como honesto.
Como estable.
Como estável
ou firme.
Ou firme.
Quando a Bíblia habla de que estes homens eram fieles.
Então, quando a Bíblia fala que esses homens eram fiéis.
Foram que foram homens que se entregaram honestamente a este
trabalho. Foram homens que se entregaram honestamente a esse trabalho.
Lealmente.
Lealmente.
Com firmeza.
Com firmeza.
Eles levaram a cabo a obra da restauração da casa nesses dias.
Eles chegaram.
Levaram a cabo.
Aí eles levaram a cabo a obra de restauração naqueles dias.
E isso que Paulo, que nos cita este passagem.
E isso que nos cita essa passagem.
É o que encontramos na vida de Paulo.
É o que nós encontramos na vida de Paulo.
Um homem fiel.
Um homem fiel.
Um homem estável.
Um homem estável.
Um homem firme.
Um homem firme.
E isso que encontramos na vida de Paulo.
E isso que nós encontramos na vida de Paulo.
É uma das características mais escassas. Em los hombres en la iglesia en nuestros días.
Isso que nós encontramos na vida de Paulo é uma das características mais escassas nos homens que nós encontramos na igreja nesses dias.
Se necessitam homens fieles.
Necessitamos de homens fiéis.
Hombres leales.
Homens leais.
Hombres firmes.
Homens firmes.
E a vezes pouco se encontra.
E às vezes pouco se encontra desses homens.
Bernabé.
Barnabé
Aí em Hechos 11, verso 23.
Aí em Atos 11, verso 23.
Ele disse isso, se querem podemos ler.
Ele disse isso, se os irmãos quiserem podemos ler.
Quando ele chega à cidade de Antioquia.
Quando ele chega na cidade de Antioquia.
Disse, este quando chegou.
Este quando chegou.
E viu a graça de Deus, se regozijou.
E viu a graça de Deus, se regozijou.
E exortou a todos a que com propósito de coração.
E exortou a todos para que com propósito de coração
permanecessem fieles ao Senhor.
Permanecessem fiéis ao Senhor.
Veja a exortação de Bernabé.
Veja a exortação de Barnabé.
Quando ele viu a graça do Senhor em meio dos irmãos.
Quando ele viu a graça do Senhor no meio dos irmãos.
Ele faz uma exortação.
Ele faz uma exortação.
Praticamente a única exortação que encontramos de Bernabé aí.
É praticamente a única exortação que encontramos de Barnabé.
E o que ele diz.
Veja o que ele diz.
A que com propósito de coração permanecessem fieles ao Senhor.
A que com propósito de coração permanecessem fiéis ao Senhor.
Ele está falando à igreja.
Ele está falando à igreja.
À assembleia.
Para a assembleia.
Ele diz aos irmãos.
E ele diz aos irmãos.
Irmãos, propongam-se algo em seu coração.
Irmãos, proponham-se algo no seu coração.
Guardem isso em seu coração.
E guardem isso no seu coração.
Inclinem seus pensamentos, seus desejos, suas emoções a isto.
Inclinem os seus pensamentos, os seus desejos e as suas emoções a isto.
A permanecer fieles.
A permanecerem fiéis.
A permanecer firmes.
A permanecerem firmes.
A permanecer leais.
A permanecerem leais.
Ao Senhor.
Ao Senhor.
Por que eu dizia que isto é uma das coisas mais escassas em nossos dias?
Por que eu falava que isso é uma das coisas mais escassas nesses dias que vivemos?
Quantos irmãos?
Quantos irmãos?
Às vezes nós, onde vivimos.
Às vezes nós, aonde vivemos.
Podemos contar com eles.
Podemos contar com esses irmãos.
E podemos dizer que eles são firmes.
E podemos dizer que eles são firmes.
Que eles são fiéis.
Que eles são fiéis.
E que eles são leais.
E que eles são leais.
Quantas vezes?
Quantas vezes?
Nós miramos ao nosso redor.
Nós miramos ao nosso redor.
Tantas necessidades.
E existem tantas necessidades.
Tantas cargas.
E tantos encargos.
Tantas coisas que se necessitam restaurar na igreja.
E tantas coisas que são necessárias de se restaurar na igreja.
E tão poucos homens.
E existem poucos homens.
Fiéis.
Fiéis.
Comprometidos.
Comprometidos.
Dispostos.
E dispostos.
A lutar.
A lutar.
A batalhar.
A batalhar.
E a correr.
E a correr.
Isso que Paulo era.
E isso é o que Paulo era.
E isso é escasso.
E isso é muito escasso.
Por que é escasso?
E por que é escasso?
Porque como Paulo lo decía quando ele falava a Timoteo.
Porque Paulo mesmo dizia quando ele falava para Timóteo.
Quase todos buscam o seu próprio.
Quase todos buscam o seu próprio interesse.
Seus benefícios.
Os seus benefícios.
Sua tranquilidade.
E a sua tranquilidade.
Sua comodidade.
E a sua comodidade.
O cumprimento de seus planos.
O cumprimento dos seus próprios planos.
Mas poucos são los que se interessam em que a casa do Senhor está em ruína.
Mas poucos são aqueles que se interessam a ver que a casa do Senhor está em ruína.
Que necessita restauração.
E que ela precisa de uma restauração.
Que necessita um trabalho.
Que precisa de um trabalho.
Que precisa de uma inversão.
Precisa de um investimento.
Que precisa de carpinteiros.
Que precisa de carpinteiros.
Pessoas que trabalhem com pedra.
Pessoas que trabalhem com pedras.
Pessoas que se entreguem a esta labor.
Pessoas que se entreguem a esse serviço.
Que é um serviço espiritual, claramente.
E esse claramente se trata de um serviço espiritual.
Mas se necessita o trabalho e dos trabalhadores.
Mas precisa do trabalho e dos trabalhadores.
E Paulo lhe dizia aos irmãos da igreja.
E Paulo falava aos irmãos da igreja.
Propongam-se em ser vocês fiéis.
Proponham-se vocês em ser os fiéis.
Em lo que o Senhor lhe encomendado.
Naquilo que Deus encomendou a cada um.
No que o Senhor lhe ha chamado.
Naquilo que Deus te chamou.
Proponga-se ser fiel.
Proponha-se de ser fiel nisto.
Isso falava Bernabé.
Isso falava Barnabé.
Eu via em el avião quando venia para o Brasil.
Quando eu estava no avião vindo para o Brasil, eu percebi.
E não podia dormir.
Eu não podia dormir.
Então me puse a ver um vídeo aí no avião.
Então colocaram um vídeo para mim ali no avião.
E era um vídeo do mundo.
E era um vídeo do mundo.
Los cinco jugadores de fútbol.
Os cinco melhores jogadores, cinco jogadores de futebol
que el comienzo de su carrera,
que no começo da sua carreira,
ellos pronosticaban ser grandes promesas.
Eles mesmos tinham um prognóstico de serem grandes revelações.
E eles fizeram contratos milionários.
Eles fizeram
contratos
milionários.
Mas quando começou sua carreira, sobressaíam.
Eles sobressaíam.
Mas aos passos dos anos,
porém ao passar dos anos,
fracassaram.
Eles fracassaram.
Eram os cinco grandes fracassos do futebol.
Eles eram os cinco grandes fracassos do futebol.
Começaram muito bem.
Eles começaram muito bem.
Pero foram fracassando.
Porém, eles foram, aos poucos, foram fracassando.
Quantos irmãos chegam?
Quantos irmãos chegam?
E pronosticam ser?
E fazem um prognóstico de ser?
Todos decimos.
Todos nós dizemos.
Este irmão.
Esse irmão.
Tiene perfil de ser um servo do Senhor.
Tem um perfil para ser um bom servo do Senhor.
Tiene gracia.
Tem graça.
Sabe hablar la palabra.
Sabe discorrer a palavra.
Toca um instrumento.
Toca bem um instrumento.
Canta.
Canta.
Habla bonito.
Fala bonito.
E todos de alguma maneira criamos certa expectativa.
E todos nós de certa forma criamos uma expectativa.
Además de la necesidad.
Além da necessidade.
La escasez de hombres.
A escassez de homens.
Quando chega esse tipo de irmãos na igreja.
Quando esse tipo de irmão chega na igreja.
Se vuelve como un consuelo.
Isso acaba sendo um consolo.
Uma alegria.
Uma alegria.
Mas com o passo dos anos.
Porém, com o passar dos anos.
Começa a salir a la luz.
Começa a vir à luz.
Que el hermano.
Que o irmão.
Aunque fue dotado.
Ainda que ele foi dotado deste dom.
De graça.
De graça, dones, de dons.
De capacidades.
E de capacidades.
El hermano es inconstante.
O irmão é inconstante.
Es infiel.
É infiel.
Não persevera nas reuniões.
Não persevera nas reuniões.
Não está disposto a pagar o preço.
Não tem disposição para pagar o preço.
Prefere os domingos, aun el dia da reunião.
Prefere os domingos.
El dia da reunião sai com a família para a
praia. No dia da reunião sai com a família para a praia.
Los días de la oración nunca está.
No dia da reunião de oração nunca está presente.
Quando se convoca um ayuno nunca aparece.
Quando é convocado um jejum ele não aparece.
E apesar de que tinha muitas graças.
E apesar de ter muita graça.
El hermano no es fiel.
O irmão não é fiel.
Talvez le sale una mejor oportunidad de vivienda.
Talvez ele tenha uma melhor oportunidade, uma casa nova.
De trabalho.
De trabalho.
E ele não tem nenhum problema.
E ele não tem nenhum problema.
De abandonar.
De abandonar.
La comunión,
a comunhão.
Los hermanos,
os irmãos.
La iglesia.
E a igreja.
Ele vive para ele.
Ele vive para ele.
Ele vive para seus planos.
Ele vive para os seus próprios planos.
Hombres infieles.
Homens infiéis.
Indignos.
Indignos.
Você sabe que não les puede confiar nada.
Você sabe que não dá para confiar nada
porque
a esses
eles
homens.
Vivem para si mesmos.
Porque eles vivem para si mesmos.
Hermano, eu visto isso.
Irmão, eu tenho visto isso.
De ancianos mesmos.
De mesmo de anciãos.
Presbíteros, homens nombrados.
Presbíteros, homens que foram nomeados.
Hermano, como está a igreja?
Irmão, como está a igreja?
Oh, não, hermano, eu não sei porque há dois meses já não estou com os irmãos.
Irmão, eu não sei porque já faz uns dois meses que eu não tenho tido com os irmãos.
Hermano, e por quê?
Irmão, e por que que isso acontece?
Saiu um projeto de vivienda muito bueno.
Saiu um projeto de uma nova casa muito boa.
Um apartamento. Um bom lugar.
Um bom lugar.
Na cidade tranquila.
Uma cidade muito tranquila.
Um lugar bonito.
Um lugar bonito.
E grande.
E grande, amplo.
E a pergunta ao meu coração.
E a pergunta ao meu coração.
Esse homem. Não teve temor.
Não teve temor.
De abandonar a
igreja. De abandonar a igreja.
Abandonar os irmãos.
Abandonar os irmãos.
Abandonar o trabalho do Senhor.
Abandonar o trabalho do Senhor.
Por ir-se para uma melhor casa.
E para ir em busca de uma casa melhor.
Isso é um pecado, irmãos.
Isso é um pecado, irmãos.
Imagine-se o pastor das ovelhas.
Imagine você o pastor das ovelhas.
Buscando uma melhor casa no Egito.
Buscando uma casa boa no Egito, melhor.
E abandonando as ovelhas no deserto.
E abandonando as ovelhas no deserto.
O bom pastor.
O bom pastor.
Dá a vida.
Dá a vida.
Por las ovelhas.
Pelas ovelhas.
Irmãos.
Irmãos.
São tão poucos os homens fiéis.
São tão poucos os homens fiéis.
son tan pocos los hombres comprometidos.
Son pocos los hombres comprometidos.
Son tan pocos los hombres leales.
Son pocos los hombres leales.
Mas no hablo solo de los hombres.
Porém, eu não falo somente dos homens.
Porque muitas vezes são as mesmas esposas dos
homens. Porque na maioria das vezes, ou muitas vezes, são as mesmas esposas dos homens.
As que são um aguilhão.
Que são um aguilhão.
Que sempre estão pressionando o
homem. Que sempre estão pressionando o homem.
Por as coisas deste mundo.
Por causa das coisas deste mundo.
Por as vanidades.
Pelas vaidades.
E se vuelven uma pedra de tropeço.
E se tornam uma pedra de tropeço.
Para o mesmo chamamento que têm seus esposos.
Para o mesmo chamamento que os seus esposos têm.
Aún para a mesma criança de seus
filhos. E ainda para a criação dos seus filhos.
Que essa exortação de Bernabé.
Que essa exortação de Barnabé
seja para nosso coração.
Seja para o nosso coração.
Senhor.
Senhor.
Ajuda-me a ser fiel.
Ajuda-me a ser fiel.
Hermano, eu vivo numa cidade horrível.
Irmão, eu vivo numa cidade horrível.
Bogotá é caótica.
Bogotá é caótica.
Em todos os aspectos.
Em todos os aspectos.
E em alguns momentos temos pensado.
Em alguns momentos nós temos pensado.
Salir.
De sair.
Mas a grande preocupação.
Porém, a grande preocupação.
Não é sair ou quedarmos.
Não é sair ou ficarmos.
A grande preocupação sempre deve ser.
A grande preocupação sempre deve ser.
Ser fiel ao Senhor.
Ser fiel ao Senhor.
E cumprir o ministério que Ele nos encomendou.
E cumprir o ministério que Ele mesmo nos encomendou.
Seja. Em um lugar desértico.
Seja num lugar deserto.
De provas.
De provas,
de lutas,
de lutas,
de batalhas,
de batalhas.
Pero si el Señor está ahí,
porém se o Senhor está ali,
si es su voluntad,
se essa é a sua vontade,
y si es el ministerio que el Señor nos encomendó,
e se esse é o ministério que o Senhor nos encomendou,
que el Señor nos ayude a cumplir,
que o Senhor mesmo nos ajude a cumprir.
Amém. Mire que Paulo habla de um hermano.
Veja que Paulo fala de um irmão.
Aí en el mismo pasaje de 2 Timoteo 4.
Nesta mesma passagem de 2 Timóteo 4.
Aí no verso 10 ele habla de Demas.
No verso 10 ele vai falar de Demas.
Demas é nombrado 3 vezes no Novo Testamento por Paulo.
Demas é nominado 3 vezes no Novo Testamento por Paulo.
Na primeira vez ele é nombrado como um cooperador.
Na primeira vez ele é nominado como um cooperador.
Na segunda vez é nombrado, somente nombrado.
Na segunda vez ele simplesmente é mencionado, somente.
Como que Demas está em uma posição.
Como se Demas estivesse numa posição.
Cooperador.
Cooperador.
Depois está em outra posição.
Depois ele desce para uma outra posição.
Hermano.
Irmão.
E agora Paulo lo va a volver a nombrar já em outro estado.
E agora Paulo vai nominar ele já num outro estágio.
Verso 10.
Verso 10.
Porque Demas me ha desamparado.
Porque Demas me desamparou,
amando este mundo, e se ha ido a Tessalônica.
E foi para Tessalônica.
Primeiro como um colaborador.
Primeiro como um colaborador.
Segundo como um irmão.
Segundo como um irmão.
Terceiro como um desertor.
Terceiro como um desertor.
Que história tão triste.
Que história tão triste é.
Quando
essa?
Paulo e a Escritura nos fala de Demas.
Quando Paulo e as Escrituras nos falam de Demas.
Começou bem.
Começou bem.
Al meio já estava em uma situação.
No meio ele já estava numa situação mais.
E no último nombramento, ou na última menção, aparece como um desertor.
E na última nominação ou menção, ele já aparece como um desertor.
Juan Bunyan, no livro El Peregrino, El Progreso del Peregrino.
Juan Bunyan, no livro Peregrino, Progresso do Peregrino.
Describe a Demas como si estuviera guardando la mina de la plata en la colina del beneficio.
Él describe a Demas como si él estuviese guardando la mina de plata en la colina del beneficio.
Y hay un comentarista de 2 Timoteo, Warren Winston, que él dice que su opinión fue que Demas fue seducido por el mundo y el amor al dinero.
E tem um comentarista que diz sobre Timóteo, que diz que Demas foi seduzido
por amor ao dinheiro.
Pelo amor ao dinheiro.
El mundo lo sedujo através do
dinheiro. O mundo seduziu a Demas através do dinheiro.
Tanto que ele desamparou a Paulo.
Tanto é que ele desamparou Paulo.
Quantas pessoas, como venimos dizendo?
Quantas pessoas, como nós vínhamos dizendo,
buscando seu próprio desejo,
buscando seus próprios desejos,
abandonam, se vão amando seus próprios caminhos,
vão amando seus próprios caminhos.
E a palavra que Paulo usa aí,
e a palavra que Paulo utiliza nessa passagem,
desamparado, quer dizer que não só foi que Demas se foi.
Quer dizer que não somente Demas foi,
sino que se foi deixando a Paulo,
senão que ele deixou a Paulo,
deixando-o numa situação difícil.
Deixou Paulo, além de ir, ele deixou Paulo numa situação difícil.
Lo desamparou.
Ele desamparou a Paulo.
Como quando um padre tem que cuidar de seu filho.
É como se, num exemplo, um pai tem que cuidar do seu filho.
E se vá.
E vai embora.
E o niño não solo queda solo.
E a criança não fica somente sozinha.
Sino que ao quedar solo,
senão que ao ficar sozinha,
ele queda afetado.
Ele fica afetado.
Porque o pai era aquele que cuidava dele, proveía para ele.
Porque o pai era aquele que cuidava dele, que provia as coisas para ele.
Ou seja, que o que hizo Demas,
ou seja, que aquilo que Demas fez
não só foi um distanciamento espiritual,
não foi somente um distanciamento espiritual,
senão que esse distanciamento espiritual e geográfico,
senão que esse distanciamento espiritual e geográfico
causou um prejuízo. Ponga-se você a pensar algo.
Coloque-se você a pensar em algo.
Uma casa tem colunas.
Uma casa tem colunas.
Uma igreja tem irmãos que sostienen o peso sobre seus ombros.
Uma igreja tem irmãos que sustentam o peso sobre seus ombros.
E quitar a coluna.
E tirar a coluna.
Não é só quitar a coluna.
Não é somente tirar a coluna.
Porque a coluna não está aí posta sola.
Porque a coluna não está aí colocada sozinha.
Ela recebe peso.
Ela recebe peso.
Se você quita a coluna.
Se você tira a coluna.
A estabilidade da casa vai sofrer.
A estabilidade da casa vai sofrer.
Quando o irmão que Deus lhe apostou.
Quando aquele irmão que Deus colocou
como Demas,
num trabalho,
de colaborador, ele é quitado,
ele é tirado,
ele vai para o mundo,
e ele vai para o mundo.
Não só se está perjudicando ele.
Ele não está prejudicando somente a si mesmo.
Ele vai prejudicar a igreja, irmão.
Ele vai prejudicar a igreja também, irmão.
Nós temos sofrido isso bastante.
Não
só homens que se vão.
Não somente homens que se vão,
senão que ao ir, causam dano à igreja.
Eles causam dano à igreja.
Inestabilidade na igreja.
Instabilidade na igreja.
E o efeito.
E o efeito
que causa sobre os outros homens. Nesses dias pensava num irmão. Que ele se foi. Irmão, e tão sem vergonha.
E irmão tão sem vergonha
que nem se despediu dos irmãos. Eu fiquei indignado. E ele viu que eu fiquei indignado com ele. E ele falou. Como que para mim havia sido muito importante que ele se hubiera ido e nem sequer se hubiera despedido.
Para mim teria sido importante que ele se despedisse dos irmãos.
Ele o viu como qualquer coisa.
E ele tomou isso como qualquer coisa.
Podia servir na igreja. E ir-se da igreja. E nem sequer se despedir. Aí não vê.
E alguém percebe nessa atitude
a falta de compromisso. A falta de amor.
Pela igreja.
Pessoas que vivem para eles mesmos.
Houve um outro irmão.
Um dos diáconos da igreja.
Se casou.
E orou a Deus.
E ele orou a Deus.
Com a sua esposa. E o Senhor lhe mostrou que tinham que ir para a cidade onde era a esposa.
E o Senhor mostrou para ele que eles deveriam ir para a cidade da onde a esposa era.
E passou o domingo na reunião. Delante dos irmãos.
Diante dos irmãos.
Quase chorando. Irmãos, eu recebi da parte da igreja o ministério. De administração das ofertas.
y del trabajo del diaconado.
Y del trabajo de diaconato.
Casi con lágrimas decía.
E quase com lágrimas ele dizia.
Mas hoje eu entrego diante dos irmãos.
Mas hoje eu entrego isso diante dos irmãos.
Porque o Senhor me mandou a ir a outro lugar.
Porque o Senhor me mandou ir para um outro lugar.
Você vê os dois corações.
E você vê dois corações.
O que se va sem nenhum dolor.
Aquele que vai embora sem nenhum remorso, sem nenhuma dor.
Rumbo à cidade da vanidade.
Rumo à cidade da vaidade.
A ter uma melhor casa e uma melhor vida.
A ter uma casa melhor e uma vida melhor.
Mas você vê o outro.
E você percebe um outro.
Que também se está despedindo para ir-se.
Que também está se despedindo para ir embora.
Mas ele não vai para a cidade da vanidade.
Porém, ele não vai para a cidade da vaidade.
Ele vai para o Calvário.
Ele vai para o Calvário.
Ao lugar onde vai morrer.
O lugar onde ele vai morrer.
Por la causa de Cristo.
Por causa de Cristo.
E por la iglesia de Cristo.
E por causa da igreja de Cristo.
Agora eu lhe pergunto.
Agora eu pergunto.
Sempre encontramos dois homens.
Sempre nós vamos encontrar dois homens.
Homens fieles.
Homens fiéis.
Homens infiéis.
E homens infiéis.
Você em que lado está?
E você está em que lado?
No lado de Pablo.
No lado de Paulo.
Ou no lado de Demas.
Ou no lado de Demas.
Você, irmão.
Você, irmão.
Ou irmã.
Ou irmã.
Você é que facilmente diz.
Você é aquele que facilmente diz.
El domingo.
Domingo.
El día de la cena del Señor.
O dia da ceia do Senhor.
El día de la comunión de los santos.
O dia da comunhão dos santos.
No voy a la reunión porque tengo una invitación familiar.
Eu não vou à reunião porque eu tenho um convite familiar.
Llega un familiar a mi casa.
Chegou um familiar na minha casa.
Tengo que hacer esto.
E eu tenho que fazer isso.
A veces es una pequeña reunión.
Às vezes é uma reunião pequena.
Mas em las pequeñas cosas se ven los hombres fieles.
Mas nas pequenas coisas se veem os homens fiéis.
Ou infiéis.
Ou infiéis.
El que es fiel en lo poco.
Aquele que é fiel no pouco.
Lo es fiel en lo mucho.
Deus o colocará sobre o muito.
Es fiel usted en la reunión de oración.
Você é fiel na reunião de oração.
Es fiel usted en la lectura de la palabra.
É fiel na leitura da palavra.
Es fiel usted en la comunión con los hermanos.
Você é fiel na comunhão com os irmãos.
El que es fiel en lo poco.
Aquele que é fiel no pouco.
Es fiel en lo mucho.
Também é fiel no muito.
Vamos terminando leyendo el pasaje de segunda en el verso 4, verso 7.
Vamos terminando lendo a passagem no verso capítulo 4, verso 7.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, juez justo en aquel día.
Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia.
Como les decía, Paulo habla de su pasado.
Como eu dizia para os irmãos, Paulo fala do seu passado.
Describe a sua vida.
Descreve a sua vida.
Agora Paulo nos vai falar de seu futuro.
E agora Paulo vai nos falar do seu futuro.
Porque a morte não é o final.
Porque a morte não é o final.
Paulo está no borde da morte.
Paulo está à beira da morte.
E pode mirar para trás.
E pode olhar para trás.
Pero también estando al borde de la muerte.
Porém também estando à beira da morte.
Puede mirar hacia adelante.
Ele pode olhar para frente.
E ver um futuro.
E ver um futuro.
E que nos dice Paulo desse futuro?
E que o que Paulo vai nos dizer a respeito desse futuro?
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia.
Por demais, a coroa de justiça me está guardada.
Ou seja, que como Paulo mira hacia atrás.
Ou seja, que como, assim como Paulo olha para trás.
E pode confiar que foi fiel.
E pode confiar que foi fiel.
Agora Paulo pode descansar.
Agora Paulo mesmo pode descansar.
Porque havendo cumprido seu dever.
Porque havendo cumprido o seu dever.
Ele espera um grande futuro.
Espera ele um grande futuro.
Uma corona.
Uma coroa.
Ele vai passar da masmorra.
Ele vai sair da masmorra.
Ao sacrifício.
Ao sacrifício.
Ao sofrimento.
Ao sofrimento.
Ao martírio.
Do martírio.
Pero ahora después de eso.
Porém agora depois disso.
Espera la corona.
Espera ele a coroa.
El que vivió bien.
Aquele que viveu bem.
Va a morir bien.
Vai morrer bem.
Para quien la muerte debe ser algo terrible.
E para quem a morte deve ser algo terrível?
Para aquele que não viveu bem.
Para aquele que não viveu bem.
El que no vivió bien,
aquele que não viveu bem,
vai ter uma consciência pesada no dia que se encontra com a morte.
Vai ter uma consciência pesada no dia em que se encontrar com a morte.
Vai ter muitos remordimentos.
Vai ter muito remorso.
Vai ter vergonha.
Terá vergonha.
Vai ter tristeza.
Terá tristeza.
Para o crente fiel.
Para o cristão fiel. A morte
não é perda.
Não é perda.
É vitória.
É vitória.
Amém. Não é sofrimento.
Não é sofrimento.
É descanso.
É descanso.
Não é tristeza.
E não é tristeza. É
consuelo.
É consolo.
É deixar de ver a los hombres. É deixar de ver a los hombres.
É deixar de ver os homens.
Para ver a su padre celestial.
Para ver o seu pai celestial.
É deixar sua morada temporal.
É deixar essa morada temporal.
Para ir a sua morada eterna.
Para ir para a sua morada eterna.
É deixar esta cidadania.
É deixar essa cidadania.
Para ir ao reino eterno de seu padre.
Para ir ao reino eterno do seu pai.
É descansar de suas obras.
É descansar das suas obras.
Para ir à morada que o padre lhe ha preparado.
Para ir para a morada que o Pai o preparou.
La bienaventuranza.
A bem-aventurança.
La muerte es una bienaventuranza.
A morte é uma bem-aventurança.
Para el creyente.
Para o crente.
Porque es estar ahora.
Porque
es estar.
É estar
presente ahora con el Señor.
Presente agora com o Senhor.
Paulo dizia. Para mí el vivir es Cristo.
Para mim o viver é Cristo,
pero el morir es ganancia.
Porém o morrer é ganho.
Entonces, el miedo a la muerte por un cristiano,
então o medo da morte por parte de um cristão,
puede significar dos cosas.
Pode significar duas coisas.
Ou puede tener dos características.
Ou pode ter duas características.
Un cristiano puede tener temor a la muerte.
Um cristão pode ter medo da morte.
Porque es ignorante de lo que dice las escrituras acerca de la muerte.
Porque ele ignora o que as escrituras falam a respeito da morte.
Porque las escrituras nos dan una gran esperanza.
Porque as escrituras nos dão uma grande esperança.
Y un cristiano puede sentir temor de la muerte.
E um cristão pode sentir medo da morte.
Porque tiene una conciencia.
Porque ele tem uma consciência.
Que lo acusa que no vivió bien en esta vida.
Que acusa ele mesmo de que ele não viveu bem nessa vida.
Y ahora Pablo está al borde de la muerte.
E agora Paulo está à beira da morte.
Y él dice que él no va a ser sacrificado por Nerón.
E ele diz que não vai ser sacrificado por Nero.
Como un mártir.
Como um mártir.
Sino que él se va a ofrecer en libación.
Senão que ele vai se oferecer em libação.
Para el Señor.
Para o Senhor.
La libación era un sacrificio.
A libação era um sacrifício.
Donde se derramaba vino.
Onde era derramado vinho.
Alrededor del sacrificio.
Ao redor do sacrifício.
E Paulo via a sua vida como se estivesse entregando.
E Paulo via a sua vida como se ele estivesse entregando.
Não como se ele fosse um terrorista cristiano.
Não como se ele fosse um terrorista cristão.
Não como lo estavam acusando.
Não como estavam acusando ele.
De ser o promotor do incêndio em Roma.
De ser um dos promotores do incêndio em Roma.
Senão ele via a morte.
Senão que ele via a morte
como o último passo,
como o último passo
para derramar sua vida por el Señor.
Para derramar a sua vida por causa do Senhor.
E todas as pessoas
como Paulo
que viveram como Paulo
que se entregaram ao Senhor como Paulo
que amaram ao Senhor como Paulo
a morte
é só o momento onde o cristiano entra.
Onde o cristão entra.
Ao lugar verdadeiro.
Ao lugar verdadeiro.
Ao lugar onde haverá recompensa.
Ao lugar onde haverá recompensa.
Ao lugar onde miraremos atrás e diremos que valeu a pena todas as lutas e os sofrimentos.
Ao lugar onde olharemos para trás e veremos que valeu a pena toda a luta e todo o sofrimento.
Irmãos. Entre nós pode haver pessoas.
Entre nós podem haver pessoas.
Que já estão chegando a esse ponto.
Que já estão chegando a esse ponto.
E as palavras de Paulo são um alento também.
E as palavras de Paulo também são um alento.
Você pode chegar à vejez.
Você pode chegar à velhice.
Em muitas circunstâncias.
Em muitas circunstâncias.
Mas procure ser fiel ao Senhor.
Mas procure ser fiel ao Senhor.
E também para nós, os jovens.
E também para nós, os jovens.
Que estamos começando a carreira.
Que estamos iniciando a carreira.
Que temos por delante umas grandes batalhas e umas grandes lutas que viver.
que temos adiante grandes batalhas e grandes lutas para viver.
E podemos ver al viejo apóstol.
E podemos ver o velho apóstolo
dando-nos testemunho.
Nos dando testemunho.
Que se pode chegar ao final do caminho.
Que se pode chegar ao final do caminho.
Sendo fiel.
Sendo fiéis.
O Senhor nos deu um coração.
Que o Senhor nos dê um coração.
Para poder ser fiéis a Ele.
Para podermos ser fiéis a Ele.
Para podermos entregar a Ele.
Para podermos nos entregar a Ele.
Para podermos sacrificar por Ele.
Para podermos nos sacrificar por Ele.
E por sua causa.
E pela sua causa.
Eu não sei se você percebe.
Eu não sei se você percebe.
Eu não vivo aqui, vocês que vivem aqui.
Eu não vivo aqui, mas vocês vivem aqui.
Mas quando viajamos por muitos lugares.
Porém, quando nós viajamos por muitos lugares.
A maior necessidade que tem a igreja em nossos dias.
A maior necessidade que a igreja tem nos nossos dias.
Não são grandes lugares.
Não são de grandes lugares.
Não são de grandes orquestras.
Não são grandes orquestras.
Não é manejar grandes sumas de dinheiro.
Não é cuidar de grandes somas de dinheiro.
A maior necessidade da igreja nos nossos dias.
A maior necessidade da igreja nos nossos dias.
É que Deus levante servos fiéis.
É que Deus levante servos fiéis.
O Senhor levante servos fiéis.
Que o Senhor levante servos fiéis.
Homens.
Homens.
Mulheres.
E mulheres.
Fieles ao Senhor.
Fiéis ao Senhor.
Dispostos.
Que sejam dispostos
a viver para Ele.
A viver para Ele.
A sacrificar-se para Ele.
E a se sacrificar por Ele.
Que podamos dizer as mesmas palavras de Paulo.
Que nós possamos dizer as mesmas palavras de Paulo.
Quando chegamos ao final de nossa vida.
Quando nós chegarmos ao final de nossas vidas.
He peleado la buena batalla.
Lutei a boa batalha.
He corrido la carrera.
Corri a carreira.
Y he guardado la fe.
E guardei a fé.
E solo me espera.
E somente me espera.
La corona de vida.
A coroa de vida.
Que Deus ha preparado.
Que Deus preparou.
Para los que le aman.
Para aqueles que lhe amam.
Irmãos, eu os exorto.
Irmãos, eu vos exorto.
A que sejam fiéis.
A que sejam fiéis.
Que sejam fiéis ao Senhor.
Que sejam fiéis ao Senhor.
Só o Senhor sabe que lutas vamos a viver.
Somente o Senhor sabe que lutas ainda vamos viver.
Mas proponha-se em seu coração.
Porém, proponha-se no seu coração.
Ser fiel.
Ser fiel.